no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, mercado de trabalho.
Mês de abril atinge recorde na geração de empregos, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Foram 257 mil vagas formais criadas no mês.
Com elas, o Brasil já passa dos 900 mil postos de trabalho gerados somente nos primeiros 4 meses do ano. Luana Karen.
Com as 257 mil vagas criadas em abril, o país superou pela primeira vez o marco de 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
E você vai ouvir também segurança hídrica.
Eixo norte da transposição do Rio São Francisco terá 2 vezes mais água bombeada.
Serão beneficiadas 8 milhões de pessoas em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
E presidente Lula destaca que pequenos agricultores também vão ter acesso a mais água para as lavouras.
Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor. Porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba. O pobre não tem.
E ainda as novidades do Enem.
Nossa entrevista do dia será com o presidente do INEP, Manuel Palácios, que vai falar sobre as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula participou hoje da inauguração do trecho 1 do ramal do Apodi, na comunidade de Redondo, município de Cachoeira dos Índios, na Paraíba.
São 115 quilômetros de extensão que ligam a barragem Caiçara, na Paraíba, à barragem Angicos, no Rio Grande do Norte.
A obra está 74% concluída e tem entrega total prevista para outubro de 2026, com investimento de R$1,4 bilhão.
Quando finalizado, o ramal atenderá cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
E as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento vão garantir mais água também para 8 milhões de pessoas que vivem em 237 municípios em 4 estados do Nordeste.
Com um investimento de mais de R$490 milhões, o bombeamento no eixo norte da transposição do Rio São Francisco vai ser duplicado.
Serão beneficiados especialmente os pequenos agricultores de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
De Salgueiro, em Pernambuco, Maíra Heinen acompanhou a conclusão da primeira etapa do projeto Caminho das Águas, que inaugura e inicia novas obras ao longo da transposição.
A ordem de serviço de quase R$500 milhões, assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, encerra a primeira etapa da comitiva Caminho das Águas, uma série de visitas ao longo do projeto de integração do São Francisco. Ao todo, serão 4 semanas em que a equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai percorrer os empreendimentos, como explicou o ministro Valdez Góes.
Nós temos um conjunto de quase 70 obras acontecendo no Nordeste brasileiro, de recuperação e de obras novas, de adutoras, de canais, de barragens, que vai poder dar condições, enquanto viabilidade de chegar água em mais e mais comunidades, assentamentos, distritos e também regiões até metropolitana futuramente.
Em Salgueiro, Pernambuco, o aumento da capacidade de bombeamento vai garantir o abastecimento hídrico nos ramais do Apodi e do Salgado. O bombeamento será ampliado de cerca de 25 para quase 50 metros cúbicos por segundo. Ao todo, serão beneficiados 237 municípios e 8 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A conclusão das obras está prevista para janeiro de 2028. Durante o evento, o presidente Lula afirmou que o esforço para garantir água para quem precisa é coletivo.
Essa obra tem que chegar no pequeno agricultor, porque o grande tem dinheiro para comprar trator, tem dinheiro para comprar motor, tem dinheiro para comprar bomba, o pobre não tem. Então cabe outra vez ao governo do estado, ao governo federal e ao prefeito fazer parceria para que a gente faça com que essa água faça definitivamente e a gente veja o semiárido nordestino, as cidades que nunca tiveram água produzir tanta comida como produz Petrolina e Juazeiro no Rio São Francisco.
A duplicação da capacidade de bombeamento no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco prevê a instalação de novas bombas nas estações EBI-1, em Cabrobó, EBI-2, em Terra Nova, e EBI-3, em Salgueiro, todas localizadas no estado de Pernambuco. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, as obras que integram o Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, priorizam investimentos sustentáveis na região da seca.
Projeto econômico, projeto sociais, projetos que envolvam agricultura familiar, que desenvolvam agroindústria, enfim, que leve sustentabilidade ao interior dos estados nordestinos.
Catiana Dantas de Carvalho é comerciante no município de Salgueiro. Ela acredita que o aumento do abastecimento de água na região vai trazer desenvolvimento econômico não só para o estado de Pernambuco, mas para todo o país.
A quantidade de empregos que também ela tem gerado e beneficiou toda a nossa região, então isso só veio a acrescentar muito, enriquecer muito o nossa cidade, nosso estado e principalmente o nosso país, porque a gente sabe que é o dinheiro público que está sendo bem investido, desde que ele seja bem direcionado, então vai ser um dinheiro realmente que vai beneficiar a população.
A integração do Rio São Francisco foi lançada em 2007 com a meta de beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios e 294 comunidades rurais. Os projetos atendem regiões historicamente castigadas pela escassez de água. Canais com água captada do Rio São Francisco correm por 477 quilômetros pelo sertão adentro e já irrigam lavouras, abastecem casas, açudes e reservatórios em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. De Salgueiro, em Pernambuco, Maíra Heinen.
E lá em Salgueiro foi anunciada ainda a abertura de chamada pública de 10 bilhões de reais para selecionar planos de negócios que tenham como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste.
A iniciativa faz parte da Nova Indústria Brasil e reúne instituições financeiras federais. Serão apoiados projetos em áreas como energia renovável, bioeconomia, descarbonização, indústria automotiva e tecnologias para integração da agricultura familiar, incluindo máquinas agrícolas.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até o dia 6 de junho e até agora já foram mais de 2 milhões de inscritos.
E uma novidade, o estudante que estiver concluindo o ensino médio na rede pública já está pré-inscrito no exame.
Mesmo assim, ele deve confirmar no sistema o município de realização da prova e a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol.
Vamos saber mais como o Enem vai funcionar e tirar as principais dúvidas em entrevista com Manuel Palácios, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Boa noite a todos da Voz do Brasil, a todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem no momento. É um prazer estar aqui com vocês.
Para começar, vamos falar dessa novidade aí da inscrição pré-preenchida, né? Como é que funciona? O que estudante deve fazer nesse caso?
Olha, nós estamos numa grande campanha em todo o país para que todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio participem do Enem. Que abram essas janelas de oportunidade para ingresso na educação superior e diversas oportunidades que esse Enem está oferecendo. Essa pré-inscrição é um processo que facilita para o estudante se cadastrar no Enem e se inscrever. Nós já temos os dados pré-preenchidos de escola, uma série de opções já estão pré-informadas, e então é só entrar no sistema, é só entrar na plataforma e confirmar a inscrição, escolhendo o local em que quer fazer a prova, precisa escolher o município em que quer fazer a prova, muitas vezes precisa se deslocar para um município vizinho, e escolher a prova de línguas e também se necessita algum atendimento especial.
Pois é, por falar em atendimento especial, há estudantes que têm direito a esse atendimento especial, né? Como estudantes, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência física. A gente tem também os casos de tratamento pelo nome social, que o estudante também pode solicitar. Como é que eles fazem isso? Como é que eles podem fazer esse pedido?
Nas telas de inscrição, há um momento em que o estudante informa se necessita algum atendimento especial. Há uma série de casos que permitem atendimento especial. Um dos exemplos importantes, por exemplo, uma mãe que está amamentando uma criança e precisa fazer a prova deixando a criança com um acompanhante. Ela pode ir até o local, deixar a criança com o acompanhante e toda vez que for necessário da amamentar a criança, ela se desloca até uma sala em que a criança está esperando. É um tipo de atendimento especial. Os estudantes que têm algum tipo de deficiência e que precisam contar com o ledor, precisam contar com a prova em Braille ou a prova em vídeo Libras. Então, é sempre um registro que precisa ser feito na inscrição, dizer exatamente quais são os recursos de que necessita.
Muito bem, a gente tem agora uma pergunta de Jacione Franco Teles da Silva. Terminou o ensino médio em 2010. Vamos ouvir.
Boa noite, meu nome é Jacione, sou de Belém do Pará. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem pode participar do Enem? Só quem já concluiu o ensino médio?
Não, o Enem é um exame aberto para todos que estejam cursando o ensino médio. Se estiverem no último ano, né, são candidatos ao ingresso na educação superior, mas podem participar também aqueles que são treineiros, que querem fazer o Enem apenas para uma autoavaliação. Mas se você não está estudando ou já terminou o ensino médio, também pode participar. É aberto a todos aqueles que desejam ingressar na educação superior ou que querem se certificar, que é um tema que nós vamos tratar um pouco à frente, que é a obtenção da certificação do ensino médio. Mas é uma prova aberta a todos, não precisa nem estar matriculado no ensino médio, e se estiver e não estiver concluindo, também pode participar para saber como você está se preparando para o Enem no momento certo.
Pois é, vamos falar então dessa certificação de conclusão do ensino médio, né? A gente tem duas perguntas sobre isso. Uma é da Ana Vitória Santiago de Souza, de 16 anos, moradora de Salvador, e outra da Paloma Matos, de 17 anos, estudante de Águas Lindas de Goiás. Vamos ouvir.
O Enem, esse ano, vai voltar a certificar a conclusão do ensino médio? O senhor pode explicar por que voltou e como vai funcionar? Eu vou fazer Enem esse ano e fiquei interessado no assunto.
Minha pergunta é, se alguém abandonar o colégio, mas fizer o Enem e atingir notas mínimas, ela consegue o diploma?
Olha, o Enem volta esse ano a certificar a conclusão do ensino médio. Então, se você tem mais de 18 anos e deseja se certificar com a conclusão do ensino médio, basta participar do Enem esse ano e alcançar as notas mínimas necessárias para isso. São 450 pontos nas provas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, e 500 pontos na redação. E você não precisa também pleitear a certificação em todas as disciplinas. Você pode ter uma conclusão gradual, né? Obter o certificado de conclusão de cada uma das provas e, no final do processo, em outro ano, concluir a certificação. É uma novidade. O Enem volta a certificar a conclusão do ensino médio esse ano, mas precisa ter mais de 18 anos.
Mas aí, nesse caso, quem tiver, por exemplo, deixado a escola já há algum tempo, basta, então, fazer a prova e atingir essa pontuação mínima para conseguir estar certificado de conclusão do ensino
Perfeitamente.
Médio.
Perfeitamente. Inclusive, é uma oportunidade aberta especialmente àqueles que não conseguiram concluir o ensino médio na idade certa, na idade prevista, e que querem voltar a estudar, querem voltar a participar do processo educacional. Então, é uma oportunidade aberta a todos.
Presidente, o INEP adiou a aplicação das provas para quem vive em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, por causa da COP30, né? A Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Quando é que essas pessoas vão poder fazer a prova?
Olha, nesses três municípios do Pará, por conta da COP30, que se realiza entre 10 e 21 de novembro, as provas foram adiadas para o dia 30 de novembro e dia 7 de dezembro. Então, nesses três municípios, Belém, Ananindeua e Marituba, todos os que se inscreverem nesses dias têm que prever que a sua participação no Enem será dia 30 de novembro e dia 7 de dezembro.
Rapidamente, presidente, quem perder a data de inscrição ou não conseguir, tem a chance de fazer de novo o Enem?
Olha, a inscrição, não. Mas se por acaso, por alguma razão de saúde ou alguma razão de algum evento natural, não puder fazer a prova no dia previsto, 9 e 16 de novembro, há uma reaplicação prevista que tem que ser solicitada antes, nos dias 16 e 17 de dezembro. Mas não pode esquecer que precisa pedir no site do INEP a participação na reaplicação.
E tem que justificar também.
E tem que ser justificado a casos específicos que o edital prevê.
Só relembrando, então, o período de inscrições, o valor, quando serão realizadas as provas.
Olha, aqueles que não têm isenção para a participação no Enem devem pagar por essa inscrição. Custa R$ 85,00. O boleto é emitido na própria plataforma e as inscrições vão até 6 de junho.
Muito bem, nós conversamos com o presidente do INEP, Manuel Palácios. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
Uma marca histórica. Pela primeira vez, o Brasil tem mais de 48 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.
O número foi atingido com a criação de novas 257 mil vagas de empregos formais criadas em abril.
As informações do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram apresentadas hoje pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Depois de 8 anos fora do mercado de trabalho, Maria Lucinalva Silva conseguiu uma oportunidade como operadora de caixa em um supermercado em Taguatinga, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Maria diz que a conquista trouxe independência e dignidade.
Pensei muitas vezes em desistir, até que um dia deu certo. Aí mudou tudo, minha vida mudou toda. Me tornei mais independente. Faço o que eu quero, vou onde eu quero, compro o que eu quero, enfim, traz dignidade, segurança. São muitos os benefícios que traz a gente conseguir se manter.
Em abril, a conquista do emprego com carteira assinada também chegou para 257.528 pessoas. É o melhor resultado para um mês de abril desde 2020, quando começou a série histórica do novo CAGED. Todas as 5 áreas da atividade econômica analisadas registraram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para o setor de serviços. E em todas as 27 unidades da federação, houve mais contratações que demissões em abril. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, citou medidas que estão favorecendo a geração de empregos.
São 12 bilhões do Fundo de Garantia liberado, que estava retido. O crédito trabalhador, que injeta troca de dívidas mais cara por dívida mais barata, de mais 12 bilhões. Os recursos do FAT, recursos de fundo de garantia para Minha Casa Minha Vida, recursos do FAT para o BNDES financiar as várias atividades para fomentar a economia.
Os salários também apresentaram crescimento em abril. O valor médio real de admissão foi de R$ 2.251,81. No acumulado do ano, o saldo na geração de emprego se aproxima de 923 mil postos de trabalho. Com as 257 mil vagas criadas em abril, o país superou pela primeira vez o marco de 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Reportagem Luana Karen.
Você já declarou seu imposto de renda? Faltam poucos dias para prestar contas com o Leão.
Quem ainda não enviou o documento tem até o dia 30 de maio, às 23h59min59s, para entregar a declaração.
Até o finalzinho, hein, Luca? Até agora, mais de 35 milhões de declarações já foram recebidas, mas a expectativa é que esse número chegue a 46 milhões.
É a reta final. Para quem ainda não declarou, vale lembrar, o atraso pode pesar no bolso. A multa mínima é de R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do imposto devido. Uma das grandes facilidades este ano é a declaração pré-preenchida, disponível para quem tem conta prata ou ouro no GovBR. Quase metade dos contribuintes que já enviaram seus dados usaram essa opção. Mesmo assim, segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, precisa ser feita com atenção.
Então eu tenho meus comprovantes aqui, olhei na pré-preenchida, está certinho? Ótimo, não tenho que digitar nada. Está faltando alguma coisa que ainda não está na pré-preenchida? Eu tenho que incluir. Ou então está errado na pré-preenchida, eu tenho que acertar.
Com 2 filhos e uma rotina puxada, a pedagoga Gisele Couto é uma das pessoas que deixou para declarar na última semana.
Todo dia eu falo, não, amanhã eu vou resolver os papéis, não, amanhã eu vou no contador. Quando eu vejo, o tempo já está super curto, já está chegando nos últimos dias e eu ainda estou reunindo papel.
Já a advogada Marina Mota fez o caminho inverso, declarou logo no início do prazo.
A gente optou sim por declarar logo no começo, para também receber logo, né? Eu já vi que eu vou receber agora na sexta-feira, no primeiro lote, daí fiquei muito feliz.
Em caso de dúvidas, o Supervisor Nacional do Imposto de Renda orienta o contribuinte a acessar o site ou o aplicativo Meu Imposto de Renda.
Se tiver algum problema, vai estar dizendo lá, ó, essa declaração está pendente. Quando você clica na pendência, você consegue ver Qual é a pendência? Por que a declaração está pendente? E o que você tem que fazer para resolver aquela pendência?
O primeiro lote de restituições será pago no dia 30 de maio. Para quem entregou cedo e está na lista de prioridade, como idosos, professores, pessoas com deficiência e quem usou a declaração pré-preenchida. Reportagem Caroline Blaut.
Cigarro, um hábito nocivo que traz prejuízos à saúde e ao país.
Dados do Ministério da Saúde mostram que para cada R$1 de lucro da indústria do tabaco, o Brasil gasta 5 vezes mais com doenças relacionadas ao produto.
E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar sobre os males do cigarro. A ação marca o Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio.
Para marcar o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, o Ministério da Saúde, em parceria com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, lançou uma campanha. A ideia é desmascarar as táticas da indústria em tornar os produtos de tabaco e nicotina atrativos às crianças e adolescentes, com o uso de aromatizantes, por exemplo.
20 minutos é o tempo que leva para a pressão e a pulsação voltarem ao normal quando se para de fumar. Quanto mais cedo, menor o risco de adoecer.
Dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil, cerca de 18% dos jovens de 13 a 17 anos já experimentaram tabaco e 17% já fizeram uso de cigarro eletrônico pelo menos uma vez na vida. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância de combater o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar e as ações que o Ministério da Saúde tem tomado nessa luta contra o cigarro.
Ter subido 75% o número de visitas domiciliares, né, pela atenção primária em saúde, das nossas ações de acompanhamento, de orientação, de utilização do que a gente já tem de tecnologia, né, fazer com que as pessoas deixem do uso do tabaco, né? O dado que eu tenho aqui de aumentou 114% as atividades coletivas de orientação na atenção primária em saúde, né, nesses primeiros 2 anos desse governo, além de todo o esforço que está sendo feito na atenção especializada.
O aposentado Valdemar de Assis mora na cidade de Ervalha, em Minas Gerais. Ele começou a fumar com 14 anos e por 45 manteve o hábito. Ele conta que conseguiu abandonar o cigarro há mais de 10 anos. Um desafio difícil, mas que trouxe inúmeros benefícios.
A alimentação, eu sinto gosto de alimento, tá certo? Eu durmo bem pra caramba. Minha vida é vida de menino.
A cada ano que passa, o número de pessoas que fumam em todo o mundo cai, mas isso não significa que o tabagismo não represente um desafio, inclusive financeiro. O custo econômico causado por doenças ligadas ao tabagismo no Brasil é de R$153 bilhões. E a arrecadação de impostos da indústria do tabaco é bem inferior. O recolhimento é de 8 bilhões, apenas 5% do total que é gasto com tabagismo. Reportagem Márcia Fernandes.
Cuidado com remédios falsificados.
Para alertar o consumidor, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma cartilha com os riscos e orientações contra produtos ilegais.
É bom ficar de olho em erros de ortografia nas embalagens, ausência de selos ou lacres, preços muito abaixo dos do mercado.
Uma das principais recomendações é não adquirir medicamentos pelas redes sociais ou sites sem CNPJ e licença da Anvisa.
A cartilha completa está disponível no site do Ministério, no endereço gov.br/MJ.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 3 de junho, o Tribunal de Contas da União promove encontro para comemorar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A reunião terá debates sobre o equilíbrio nas contas públicas e o futuro da legislação. Também serão discutidos os desafios atuais e as soluções para aprimorar os instrumentos de garantia do equilíbrio fiscal. O evento vai contar com a presença de autoridades que acompanharam a tramitação e aplicação da lei, especialistas em orçamento público e jornalistas que cobrem o tema. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Mais Progresso, organização sem fins lucrativos que promove investimentos sociais privados. A transmissão online será pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 9 horas da manhã. A programação completa já está disponível. Acessem tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF impõe limite para a duração de diretórios provisórios partidários.
Presidente do STF e do CNJ lança campanha institucional Adotar é Amor 2025.
STJ decide que provedor de conexão deve identificar internauta acusado de ato ilícito sem exigir dados da porta lógica utilizada.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF limitou a 4 anos a duração de diretórios provisórios partidários.
Depois do prazo, partidos devem substituir comissões provisórias por diretórios permanentes, sob pena de perder fundos. Michele Chiapa.
O STF julgou a regra da Emenda Constitucional 97 de 2017, que permite aos partidos definirem livremente o tempo de duração de diretórios provisórios. A PGR, autora da ação, considerava a norma inconstitucional por favorecer partidos de aluguel e dificultar a renovação política. O relator Luiz Fux votou por limitar a duração a 4 anos. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes concordaram. Por unanimidade, o plenário decidiu que órgãos provisórios só poderão existir por até 4 anos.
Durante a sessão plenária de hoje, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou a campanha do CNJ para incentivar a adoção tardia.
A campanha inclui vídeos da TV Justiça sobre a experiência de famílias adotantes.
A campanha, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como foco o estímulo à adoção de crianças maiores de 10 anos, grupos de irmãos e crianças portadoras de deficiência.
Provedor de conexão de internet é obrigado a identificar o usuário apenas com número IP e período aproximado em que o ato supostamente ilícito foi praticado.
Para o STJ, não é necessário o fornecimento prévio de dados relativos à chamada porta lógica. Fátima Uchoa.
Uma empresa ajuizou ação para obrigar a operadora de telefonia a fornecer dados cadastrais de um indivíduo que teria usado e-mail corporativo para enviar mensagens com conteúdo difamatório a clientes e colaboradores. Após ser condenada pela Justiça de São Paulo, a operadora interpôs recurso especial no STJ, mas a terceira turma negou provimento. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a operadora, enquanto provedora de conexão, deve ter condições tecnológicas de identificar o usuário, pois está obrigada a guardar e disponibilizar os dados de conexão, incluindo o IP e, portanto, a porta lógica, que integra os próprios registros de conexão.
Trabalho de professora em plataforma digital será pago como hora extra.
O colegiado do TST entendeu que houve aumento de carga horária e de atribuições. Renata Gorga.
A professora universitária dava aula nos cursos de fisioterapia e enfermagem desde 1996. Em 2008, foi implantado um modelo informatizado de docência. Segundo a mulher, a partir de então, ela precisou começar a fazer, fora do horário de trabalho, as atividades relacionadas às aulas. A professora também afirmou que os alunos falavam com ela para tirarem dúvidas até os finais de semana. Ela entrou com uma ação trabalhista em que pediu horas extras pelo trabalho. O empregador, o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, de Bauru, em São Paulo, argumentou que o que houve foi apenas alteração das ferramentas usadas pelos docentes. O caso chegou ao TST e, na sessão 1 de dissídios individuais, foi reconhecido o direito da empregada.
Resultado final do concurso para o cargo de técnico judiciário da Justiça Eleitoral é publicado no Diário Oficial da União.
Agora os aprovados podem começar a ser nomeados. Fábio Ruas.
A nomeação dos aprovados vai acontecer de acordo com disponibilidade de orçamento. Ao todo, são 286 cargos de técnico judiciário distribuídos entre 26 tribunais regionais eleitorais, e Tribunal Superior Eleitoral, além de cadastro de reserva. O concurso tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. O resultado final do concurso para analista judiciário está previsto para o mês de julho.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reajuste de servidores federais vai à sanção. Senado restringe publicidade de apostas conhecidas como bets. Aprovado o projeto que acaba com atenuante para crime de estupro. Boa noite. O Senado aprovou o reajuste salarial para servidores do Poder Executivo. O projeto, que agora vai à sanção presidencial, organiza carreiras já existentes e cria novas estruturas no serviço público federal. O texto prevê aumentos salariais em 2 etapas, uma em 2025 e outra em 2026, para diversas categorias de servidores civis. Esses reajustes formalizam acordos feitos ao longo deste ano entre o governo e representantes das categorias. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
As carreiras criadas pelo projeto são de desenvolvimento socioeconômico, de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa e de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. O texto ainda transforma cargos vagos, define regras de incorporação de gratificações de desempenho e prevê a reestruturação de cargos e carreiras do setor público, com escalonamento mais longo e tempo mínimo para evolução profissional. Relator do projeto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a proposta vai racionalizar e uniformizar as regras de remuneração e estruturação de carreiras e cargos públicos, bem como promover recomposição salarial no serviço público federal.
Os percentuais de reajuste estabelecidos fixados em 2 etapas contemplam as necessidades de recomposição do poder de compra de cada categoria, bem como realinhamento e correções de disparidades verificadas de acordo com a perspectiva da administração.
As sugestões de mudança no projeto foram rejeitadas pelo relator. Por causa disso, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pediu que o governo crie um grupo de trabalho para aperfeiçoar futuramente as regras sobre diversas carreiras, medida que já foi adotada pelo Executivo, segundo o líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia. A proposta segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que isenta do imposto de renda parte da remuneração recebida por pessoas com transtorno do espectro autista ou pelos seus representantes legais. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos, que dará a palavra final. A isenção prevista no texto vale para rendimentos de até 6 salários mínimos, com base no valor de 2024. O equivalente a R$ 8.472 por mês. O benefício não interfere em outras parcelas isentas já garantidas pela legislação. Mais informações com o repórter César Mendes.
De autoria do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, a proposta isenta do imposto de renda a remuneração e os rendimentos de aposentadoria e pensão, de transferência para reserva remunerada ou de reforma, recebidos por pessoa com transtorno do espectro autista ou por seu representante legal. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, diz que a proposta faz justiça ao estabelecer isonomia fiscal com outras condições de saúde já contempladas com benefício, como a esclerose múltipla, as neoplasias malignas, a cegueira e a doença de Parkinson. Chico Rodrigues destacou a importância de que a isenção do imposto seja estendida também para os representantes legais dos autistas.
Ainda é pouco, porque imagine que é a família, tem famílias que têm 1, 2, 3 pessoas que são portadores do TEA.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
propaganda de apostas eletrônicas poderá ter novas restrições. O plenário aprovou um projeto que impõe regras à publicidade das chamadas bets. Entre as proibições estão o uso de atletas, artistas, influenciadores e autoridades em campanhas, além da veiculação durante transmissões esportivas ao vivo e fora de horários específicos. Também ficam vetadas ações que associem as apostas a sucesso pessoal ou solução financeira. A publicidade só será permitida em horários restritos e para maiores de 18 anos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com Marcela Cunha.
O projeto impede a exibição de marcas de sites de apostas em estádios, uniformes e qualquer peça de comunicação ligada a eventos esportivos. Também proíbe campanhas publicitárias com influenciadores digitais e delimita o horário para exibição de propagandas de casas de apostas no rádio, TV e na internet. O autor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, desejava inicialmente proibir qualquer tipo de publicidade, mas ele acredita que o texto aprovado é um meio termo.
A gente está dando uma chance para que se adeque e um alerta para a população que já viu que isso é maléfico. Eu sei que não é o ideal, mas é o que a gente pode ter agora, nesse momento.
Por meio de nota, mais de 50 times alertaram para um colapso financeiro de todo o ecossistema do esporte, citando um prejuízo anual de R$1,6 bilhão por ano. Mas para o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, os clubes estão quebrados por má gestão.
A Comissão de Esporte ainda concluiu a aprovação de um projeto que cria uma campanha permanente de combate à violência contra a mulher em estádios de futebol. Pelo texto, os clubes serão obrigados a veicular mensagens educativas nos telões, alto-falantes, ingressos e materiais de divulgação em eventos com público superior a 10 mil pessoas. A proposta é da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, e tem como objetivo usar a força do esporte para conscientizar o público e promover o respeito às torcedoras. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Avon, apontou um aumento de cerca de 25% nas ameaças e agressões físicas em dias de jogo. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, pediu ao Ministério das Comunicações providências urgentes para resolver o apagão de internet na região norte araguaia. Segundo ele, 14 municípios com quase 190 mil habitantes estão totalmente sem conexão e enfrentam também falhas na telefonia móvel. Jaime Campos alertou que a inclusão digital no Brasil ainda é lenta. 30 milhões de brasileiros seguem sem acesso à internet e só 22% têm conexão de qualidade. O senador destacou que a falta de conectividade compromete o acesso a direitos básicos da população.
A conectividade digital já não é apenas uma questão de tecnologia. É condição necessária para o desenvolvimento econômico, social e educacional dessas regiões.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a falta de investimentos em educação, ciência e tecnologia. Ele defendeu que o Brasil acompanha os avanços tecnológicos globais, mas destacou que isso só será possível com maior prioridade para a educação. Isalci também lamentou o não cumprimento das metas do último Plano Nacional de Educação e questionou a efetividade de programas do governo como o Pé de Meia.
Pé de meia, pelo amor de Deus, isso não resolve o problema da educação. Isso é criar a cultura da dependência, de viver às custas de governo. Não resolve a educação, R$200. Você vai nessas escolas, não tem internet, não tem ciência, laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura. Você quer que essas crianças vão para a escola? Como? Qual é o prazer, qual é o incentivo que ele tem para ir para uma escola?
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o fim da atenuante de pena para agressores de mulheres, com menos de 21 anos e mais de 70 anos. A proposta já passou pela Comissão de Direitos Humanos e agora segue para a votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Penal diz que se alguém for menor de 21 anos na data do crime ou maior de 70 quando da sentença, ele poderá se beneficiar com penas menores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que excetua a violência sexual contra a mulher dos crimes que permitem a redução da sentença. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu o rigor da punição.
De fato, tanto a juventude quanto a velhice não podem ser utilizadas como desculpa para a prática de violência contra a mulher. O agente jovem ou idoso que comete esses delitos deve ser punido da mesma maneira que qualquer outro.
A proposta, que segue para o plenário do Senado, também retira os crimes de violência sexual contra a mulher da lista dos que podem ter prazo de prescrição reduzido à metade, caso sejam cometidos por menores de 21 ou maiores de 70 anos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova e estimula a permanência do jovem agricultor na zona rural.
Parlamentares criam política de proteção para o sistema costeiro marinho.
Plenário aumenta a pena para crime contra profissional de saúde e educação.
Deputados reforçam medidas de proteção legal às crianças e adolescentes.
Boa noite. Lucas Edecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria, já aprovado no Senado, que proíbe de forma permanente a atuação em escolas e instituições infantis de profissionais condenados por crimes contra crianças e adolescentes.
Lucas Edecker ressalta que a matéria também prevê a exigência de certidão negativa criminal e a criação de um cadastro nacional de abusadores sexuais, com acesso permitido a escolas, hospitais e entidades religiosas. Ele pede urgência na deliberação do projeto.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, lembra que é autor da lei que classificou como hediondos os crimes de bullying, cyberbullying e violência sexual contra crianças. Ele destaca o Maio Laranja como uma oportunidade para reforçar o combate a essas práticas.
Osmar Terra explica que com a nova lei, esses crimes passam a ter punições mais severas. Os agressores não poderão mais pagar fiança nem ter progressão de pena. Além disso, escolas serão obrigadas a verificar os antecedentes criminais de profissionais que atuam com crianças.
Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, é autor de uma proposta que prevê controle parental obrigatório nas redes sociais de crianças e adolescentes. Ele também solicita apoio para a criação de uma frente parlamentar dedicada a combater a violência digital infanto-juvenil.
O deputado alerta para o aumento de crimes digitais contra esse público e defende medidas urgentes para protegê-lo. Saulo Pedroso também defende a identificação de quem acessa conteúdos na internet, com o uso de tecnologias como reconhecimento facial e validação de documentos.
Segurança Pública. Câmara aprova projeto que aumenta penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação em serviço. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para os crimes de lesão corporal, calúnia, injúria, difamação, ameaça, desacato e homicídio, quando cometidos contra médicos ou demais profissionais de saúde no exercício da profissão. Alguns desses crimes, como lesão corporal, calúnia, difamação, ameaça e desacato, também terão penas aumentadas se a vítima for profissional da educação. O projeto, apresentado pelo ex-deputado Goulart, recebeu parecer favorável do relator, deputado Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, que promoveu alterações na proposta para tornar ainda mais rigorosas as punições. O texto apresentado por ele considera hediondo homicídio contra esses profissionais, o que aumenta a pena máxima de 20 para 30 anos. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário. Para a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos, do Ceará, aumentar penas pode coibir crimes que muitas vezes são cometidos contra mulheres.
A categoria da enfermagem ela é uma categoria majoritariamente feminina. Então, dos 70% desses profissionais de enfermagem que sofrem ou já sofreram algum tipo de violência, a grande maioria são mulheres, donas de casa, que trazem o sustento para sua família e que, na maioria das vezes, estão ali nos espaços de trabalho para sustentar sua família e acabam sofrendo uma violência.
O deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, que é médico, também defendeu o aumento de penas. Segundo ele, médicos e enfermeiros não têm culpa por falhas no sistema de atendimento à população.
O que tem acontecido nos hospitais, nos postos de saúde, com relação à violência contra médicos, contra outros profissionais de saúde, tem sido patológico no Brasil. Não dá mais para a gente assistir médico e enfermeiro sendo tratados
como qualquer um que estivesse ali para prejudicar as pessoas.
Projeto que aumenta penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde, educação e serviço seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, questiona a ideia de oferecer aulas de jiu-jitsu a presos no âmbito do programa governamental Pena Justa, que visa combater a superlotação dos presídios e fortalecer a reintegração social.
O congressista afirma que a prioridade deveria ser o endurecimento de penas e o apoio às vítimas. Delegado Palumbo avalia o treinamento de criminosos como absurdo, enquanto a população vive insegura, e sugere levar o jiu-jitsu às escolas e periferias.
Justiça.
Luiz Lima, do Rio de Janeiro, informa que o Novo cobrou do Ministério das Relações Exteriores explicações sobre suposto pedido para que a diplomacia brasileira acompanhe as ações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Luiz Lima classifica como ataque à liberdade de expressão o inquérito aberto contra o deputado e acusa o judiciário de abuso de autoridade. Ao defender o direito de crítica na política, ele acusa o governo de perseguir opositores enquanto acolhe condenados estrangeiros.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, questiona a Procuradoria-Geral da República e o STF por investigarem Eduardo Bolsonaro enquanto bilhões de reais foram desviados no INSS. O parlamentar acusa a justiça brasileira de perseguição política.
Na visão de Renaud Stefanes, os ministros do Supremo temem sanções dos Estados Unidos por violação dos direitos humanos. Ele afirma que o STF tem extrapolado suas funções e precisa ser enquadrado pela Constituição.
Política.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, alerta para o uso das redes sociais como instrumento de desinformação, que esvazia debates importantes no parlamento. O deputado cita como exemplo o depoimento de influenciadores na CPI das apostas eletrônicas, na semana passada.
Dimas Gadelha também condena o tratamento dado à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em uma comissão do Senado. Ele associa o episódio ao ambiente de intolerância e ataques alimentado pelas redes sociais. O parlamentar pede mais responsabilidade em relação ao debate.
Vicentinho, do PT de São Paulo, manifesta solidariedade à ministra Marina Silva e à primeira-dama Janja, alvos de ataques que, segundo ele, revelam resistência à presença de mulheres em espaços de poder.
Vicentinho considera inadmissível que o parlamento tolere agressões verbais contra mulheres públicas reconhecidas pela defesa do meio ambiente, da justiça social e da sustentabilidade. Ele critica o avanço da intolerância e reafirma o compromisso com a dignidade humana e a democracia.
Na visão de Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, o PT, além de estruturar a corrupção no país, destrói valores fundamentais da sociedade. Ele alerta para o avanço da censura e alega que o Partido dos Trabalhadores mantém característica de regimes ditatoriais.
Marcos Polon rejeita a ideia do governo de propor o desarmamento dos cidadãos como resposta à criminalidade. De acordo com o deputado, o objetivo real do executivo é criminalizar a posse legal de armas e ameaçar as liberdades individuais.
Para Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a decisão do governo de não reconhecer facções criminosas como grupos terroristas pode prejudicar a política externa. O parlamentar acusa o Ministério das Relações Exteriores de negar a realidade violenta do país.
Segundo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a omissão compromete a imagem do Brasil no cenário global e pode gerar sanções unilaterais. O deputado acredita que a credibilidade internacional do país só vai se restaurar com o advento de um novo governo.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a criação da Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural para incentivar a permanência de jovens agricultores no campo. O repórter Marcelo Larcher explica a proposta.
Deputados e deputadas aprovaram, sem votos contrários, projeto que cria uma política nacional para estimular os jovens de 15 a 29 anos das zonas rurais a permanecerem no campo em vez de irem para as cidades em busca de educação e melhores condições de vida. A proposta, apresentada pelo deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Faz parte da política promover a sucessão rural, ou seja, criar condições para que os filhos dos agricultores familiares permaneçam como produtores. Entre os objetivos da proposta estão garantir o acesso dos jovens agricultores à terra por meio de programas de regularização fundiária e ampliar as oportunidades de emprego por meio de mecanismos como acesso ao crédito rural, assistência técnica e apoio à criação de cooperativas. O relator da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, diz que é importante para o país garantir condições para que os jovens permaneçam no campo, depois do êxodo para as cidades ocorrido nos últimos 50 anos.
Garante que o campo brasileiro, que hoje vive uma população já envelhecida, o êxodo rural fez com que da década de 70 até os dias de hoje, a pirâmide da população no campo ela se inverteu. Na década de 70, 15% da população vivia na cidade e 85% no campo. E hoje, menos de 15% da população vive no campo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio inclusive de partidos da oposição. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o programa, se bem administrado, pode representar uma revolução no campo.
Nós temos que lutar para que esse jovem possa continuar na área rural, qualificado, produtivo. Então, trata-se de uma política e um programa nacional que, nas mãos de um bom gestor, faz uma tremenda revolução.
O projeto que cria uma política nacional para estimular os jovens das zonas rurais a permanecerem no campo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Rádio Câmara e o Plenarinho lançam mais uma vez um desafio a crianças e adolescentes, refletir sobre o impacto das leis em suas vidas. É o concurso Eu e a Lei, com o tema Direito à Informação.
Meninos e meninas podem inscrever até 21 de julho podcasts de até 5 minutos. São duas categorias, 10 a 14 anos e 15 a 17 anos. E aí, se interessou? Leia mais em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Agricultura.
Marcon, do PT, afirma que o governo federal tem adotado medidas em apoio à agricultura no Rio Grande do Sul, mencionando a prorrogação de dívidas de custeio e investimentos. Segundo ele, essa atuação é fruto de diálogo e compromisso com os produtores rurais.
O parlamentar compara o cenário atual com gestões anteriores, alegando falta de ações efetivas no passado. Na avaliação de Marcon, agora há respeito, escuta e respostas reais às necessidades do agronegócio gaúcho.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a adoção definitiva do seguro rural para resguardar o setor agrícola frente aos prejuízos causados pelas mudanças climáticas. Ele alerta que eventos extremos, como secas e enchentes, se tornaram recorrentes e exigem preparo.
Charles Fernandes acredita que todas as regiões do país, em algum momento, devem enfrentar as consequências das alterações climáticas. Ele ressalta que o avanço da produção agrícola brasileira se deve ao esforço dos produtores e às políticas públicas de financiamento e apoio ao campo.
Economia.
Segundo Adilson Barroso, do PL de São Paulo, os anos de poder do Partido dos Trabalhadores resultaram em altos impostos e baixos salários. O parlamentar alega que o Brasil vive uma realidade de escravidão legalizada por causa do populismo do PT.
Em contrapartida, Adilson Barroso elogia a política de reajuste do piso estadual do salário mínimo do governo de São Paulo, que, segundo ele, já aumentou 40% desde 2022. O parlamentar acredita que as gestões que defendem o trabalhador reduzem impostos e geram empregos.
Meio ambiente.
Depois de mais de 10 anos de debate na Câmara, os deputados aprovaram o projeto que cria a Lei do Mar, uma política nacional de proteção para o sistema costeiro marinho, composto pelo mar territorial e áreas costeiras. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional para gestão, conservação e uso sustentável do chamado Sistema Costeiro Marinho Brasileiro, que compreende o mar territorial e as áreas costeiras que interagem com o oceano a partir de rios, lagos e mangues. Entre outras medidas, a política obriga os municípios costeiros a incluírem diretrizes para a conservação e uso sustentável dos recursos do sistema costeiro marinho nos planos diretores. Os prefeitos terão prazo de 4 anos para fazer isso. Entre as diretrizes previstas na proposta está o respeito aos direitos assegurados aos povos e comunidades tradicionais e aos territórios tradicionais pesqueiros. Outras diretrizes são a preservação e reparação de poluição de todos os tipos, especialmente provocada por resíduos plásticos e esgotos. A proposta também prevê a criação de áreas costeiras e marinhas protegidas e ações para combater a pesca ilegal. Deputados do Novo e do PL disseram que a proposta dificulta a exploração econômica do mar e da área costeira. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o projeto restringe atividades econômicas.
A gente acha que esse projeto
vai provocar muito impacto em restrições em muitas atividades econômicas de uma forma muito exagerada, vai ampliar a gestão estatal, vai ampliar a intervenção estatal, pode criar muitos potenciais conflitos de direito de propriedade. Para a gente, é muito problemático um projeto que traz desequilíbrio de critério e tem um viés ideológico forte.
O relator da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, fez alterações no texto para viabilizar o apoio da maioria dos partidos. Ele retirou, por exemplo, trechos que tratavam da criação de um fundo com royalties de exploração do petróleo para viabilizar a política. Túlio Gadelha comemorou a aprovação da proposta em análise na Câmara desde 2013.
Vamos promover a gestão integrada dos oceanos. Vamos avançar com a conscientização contra a poluição dos oceanos. Nós vamos também respeitar todos os compromissos internacionais que o nosso país estabeleceu com a proteção dos mares. E a partir daqui, vamos ter segurança jurídica, atividades econômicas, atividades da pesca, atividades do turismo, da energia, da navegação. O planejamento espacial marinho é um instrumento fundamental para que o país possa se desenvolver respeitando a biodiversidade nos oceanos e no mar.
O projeto também prevê punições para quem infringir o previsto na proposta. Além da obrigação de reparar os danos causados, o infrator está sujeito apenas como a proibição de contratar com o poder público, suspensão de atividades, multas e prestação de serviço à comunidade. O projeto que cria uma política nacional para gestão, conservação e uso sustentável do chamado Sistema Costeiro Marítimo Brasileiro foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Gilson Daniel do Podemos anuncia 320 milhões de reais para a saúde pública de 11 municípios do Espírito Santo, com recursos do acordo de reparação da tragédia de Mariana, que também afetou cidades capixabas. O deputado afirma que participou das gestões pelo repasse de recursos.
Gilson Daniel destaca que os valores serão repassados em três parcelas e orienta os prefeitos a enviarem os planos de trabalho até 26 de junho para garantir o repasse. Ele acrescenta que os recursos também serão aplicados em saneamento, infraestrutura e compensações às áreas atingidas.
Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, protocolou o projeto que prevê o banimento progressivo de corantes artificiais e aditivos alimentares considerados nocivos à saúde. Ele alerta que muitos desses ingredientes proibidos em outros países ainda são amplamente utilizados no Brasil.
Produtos como os balas, sucos, cereais, iogurtes, que aqui no Brasil ainda tem corantes sintéticos perigosíssimos e tem versões completamente diferentes na Europa. Na Europa já são usados corantes naturais como carotenos, cúrcuma, beterraba, urucum e espirulina. E alguns corantes artificiais estão associados à hiperatividade, distúrbio de comportamento, alergias, potenciais efeitos carcinogênicos, ou seja, estamos falando de câncer.
Stefano Aguiar acrescenta que as crianças estão mais expostas aos riscos dos aditivos químicos por consumirem mais alimentos ultraprocessados e não terem autonomia sobre suas escolhas. Para ele, cabe ao Estado garantir um ambiente alimentar seguro para todos.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, celebra o avanço de matérias de sua autoria em comissões da Câmara. Ela cita a proposta que garante diagnóstico e tratamento da trombofilia pelo SUS e projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede pública.
Maria Rosas também destaca que 28 de maio é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Ela alerta para os desafios na prevenção de doenças como o câncer do colo do útero, lembrando que mais de 36 milhões de mulheres deixaram de fazer o exame de Papa Nicolau nos últimos 3 anos.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresenta 2 projetos voltados à valorização e à proteção dos aposentados. O primeiro visa garantir 6 meses de pensão à família após a morte do segurado. E o segundo propõe recalcular a aposentadoria de quem continua contribuindo.
Com os textos, Pompeu de Matos objetiva um amparo à dignidade e os direitos, como auxílio-doença e pensões mais justas aos beneficiários. Ele vê como desrespeito aos aposentados a obrigatoriedade da contribuição sem retorno ou contra partida.
Motivado pelas denúncias de irregularidades no INSS, Nitinho, do PSD de Sergipe, apresentou 2 projetos para proteger os aposentados e pensionistas de descontos indevidos e da falta de transparência em seus contra-cheques.
Segundo Nitinho, um projeto prevê o envio de contra-cheques impressos e o outro exige aviso prévio sobre descontos como empréstimos e seguros. Ele também prevê a anulação de contratos não notificados com antecedência e exige dos bancos a emissão anual anualmente de certidões de quitação.
Últimas notícias.
Os deputados iniciaram as votações do dia com a análise da lei que institui a Campanha Nacional de Utilização Consciente da Tecnologia Digital, para incentivar o uso responsável de jogos eletrônicos, redes sociais e demais serviços ou aplicativos conectados à internet.
O objetivo é realizar campanhas sempre no mês de abril junto às escolas, rede de saúde, de comunicação e de proteção à criança e ao adolescente, divulgando informações sobre o uso moderado da tecnologia digital e os riscos potenciais do seu uso excessivo na saúde mental, física e emocional.
A pauta prevista para hoje inclui ainda projetos relacionados à defesa dos aposentados, agropecuária, indústria química, energia elétrica, combate à violência, direitos das pessoas com deficiência, habilitação para pessoas de baixa renda e outros.
A edição de amanhã vai detalhar as votações de hoje em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.